Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória,
glória. De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM. Esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. E hoje temos um convidado especial, como todas as noites, que trará uma mensagem edificante diretamente da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Fique com a gente aí até o final, porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o pastor Uziel Nascimento, da ADEC, Assembleia de Deus de Queimados. Pastor, seja muito bem-vindo ao culto doméstico. É uma honra tê-lo aqui conosco nessa noite.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos e ouvintes, que alegria estar com vocês neste momento especial de comunhão. Sou o pastor Uziel Nascimento, pastor presidente da ADEC, Assembleia de Deus de Queimados. Querido Alexandre Teixeira, bom estar contigo mais uma vez. Hoje estamos reunidos como família na fé para juntos buscarmos a presença de Deus. Essa é uma oportunidade para fortalecermos nossa comunhão, edificarmos nossa fé. Que Deus fale conosco poderosamente nesta noite.
Pastor, qual será o texto bíblico que o senhor vai compartilhar com a gente?
O versículo que nós vamos ler hoje se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós acabamos de ler primeira carta aos Coríntios 3:16. Quero colocar um tema nesta mensagem: o templo do Espírito Santo. Vivemos em um mundo onde a identidade e o propósito do ser humano são constantemente questionados. A busca pelo significado da vida tem levado muitas pessoas a depositarem sua identidade em conquistas profissionais, status sociais, poder e bens materiais. No entanto, quando nós observamos essas realizações, por mais grandiosas que pareçam, são efêmeras, passageira, transitória, de curta duração. E essas conquistas são incapazes de preencher o vazio existencial que só pode ser suprido por Deus. Desde os tempos antigos, a humanidade tem procurado um senso de pertencimento e propósito. Essa palavra pertencimento está muito em voga. Filósofos, sociólogos e pensadores de diversas épocas têm debatido sobre a essência de ser do ser humano e sua razão de existir. No entanto, quando nós olhamos para a Bíblia, ela nos oferece uma resposta clara e inquestionável. Qual é a resposta clara, pastor Uziel? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis capítulo 1, e chamados para sermos sua morada. Em 1 Coríntios 3:16, que nós lemos como leitura introdutória, Paulo traz uma revelação profunda e transformadora. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ao escrever aos crentes de Corinto, Paulo os exorta, ou seja, aconselha a comprometer, ou melhor, a compreender a grandiosidade dessa verdade. A cidade de Corinto era conhecida por sua riqueza, comércio e, ao mesmo tempo, por sua decadência moral. Os cristãos daquela comunidade estavam cercados por influências que tentavam moldar sua identidade com base nos valores humanos, ou melhor, nos valores mundanos. No entanto, Paulo os lembra de que sua verdadeira identidade não estava nas tradições gregas ou nos padrões da sociedade, mas em algo infinitamente maior. Eles eram a morada do próprio Deus. Paulo está se referindo ali à igreja de Corinto no meio de todo esse contexto. Essa mesma verdade, ela se aplica a nós hoje. Em meio às pressões culturais, ideológicas e espirituais que tentam nos definir por padrões transitórios, efêmeros, passageiros. Precisamos resgatar nossa verdadeira identidade. Somos templo do Espírito Santo. O que significa que nossa vida deve refletir santidade, compromisso e comunhão com Deus. Vou repetir. Isso quer dizer que a nossa vida deve refletir santidade, compromisso e comunhão com Deus. Esse entendimento muda a nossa perspectiva sobre quem somos e como devemos viver. Ao longo desta reflexão, nós vamos observar ou iremos explorar o significado profundo de 1 Coríntios 3,16. Nós vamos analisar seu contexto histórico, sua mensagem para os crentes de Corinto e sua aplicação prática para a nossa vida nos dias atuais. Primeiro, o que significa ser templo de Deus? É uma pergunta a ser respondida. Segundo, como essa verdade impacta nossas escolhas, relacionamentos e atitudes? A segunda importante pergunta. E por último, vamos mergulhar nessa poderosa realidade e permitir que ela transforme nossa caminhada cristã. Quando nós analisamos mais profundamente o contexto ou o pano de fundo onde a gente entende como vivia o povo daquela época, em que momento e circunstâncias estava inserida a igreja de Corinto, a gente entende muita coisa. Como já disse, Corinto era uma cidade portuária, próspera e multicultural, mas também conhecida por sua corrupção moral e idolatria. Infelizmente, muito parecida nesse aspecto com o nosso Rio de Janeiro. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é o que nós profetizamos. A igreja local enfrentava problemas sérios como divisão. Olha só, além da imoralidade, da corrupção, em toda aquela situação, em toda aquela cidade, os irmãos ainda dentro da igreja estavam em divisões. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 10, olha o que Paulo diz: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões em vocês. Com isso quer dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, outro eu sou de Cristo. Aí ele continua: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Se você faz uma comparação lá no capítulo 3 desta mesma carta, no versículo 6, Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Ou seja, isso não poderia acontecer. Então, a cidade envolvida em corrupção e imoralidade, e a igreja se deixando levar pela divisão. Paulo escreve esta carta para corrigir esses desvios e relembrar a igreja de sua verdadeira identidade e propósito. Quando você analisa mais ainda o capítulo 3, versículo 1, ou melhor, versículo 16, que é o que nós lemos, Paulo inicia esse capítulo repreendendo a imaturidade espiritual. Depois ele explica que a obra de Deus na igreja é coletiva: uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento. No versículo 10, Paulo se apresenta como construtor da igreja. E no versículo 16, a igreja é o santuário de Deus. Então é algo assim a chamar a nossa atenção. Então vem a primeira pergunta: o que significa ser santuário de Deus? O conceito de santuário na Bíblia, quando você olha para o Antigo Testamento, o tabernáculo e depois o templo de Jerusalém, era um lugar onde Deus manifestava a sua presença. Nessa época, somente os sacerdotes tinham acesso ao Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava. Você vai ver isso lá em Êxodo 25, 1 Reis, capítulo 8. Você pode pesquisar isso. Agora, olha que mudança. No Novo Testamento, com a vinda de Cristo, a primeira vinda, o véu do templo se rasgou, simbolizando que agora a presença de Deus não está restrita a um local físico, a algumas pessoas, mas a toda uma liberdade no Espírito em ser santuário do povo de Deus, o santuário, ele, o povo de Deus, melhor dizendo, sendo o santuário dele. A igreja, por exemplo, como templo, o que significa isso? Aqui Paulo, nesse contexto, ele não está falando de um indivíduo, mas da igreja como um corpo. A A igreja é o corpo, a igreja é o santuário de Deus. Você vai ler na Bíblia, individualmente, você sendo, eu sendo, o templo de Deus. Mas aqui especificamente, ele fala na coletividade. O termo grego usado para santuário é naós, que se refere a um lugar mais sagrado do templo. Isso significa que a presença de Deus está na comunidade dos crentes e não em prédios ou templos feitos por mãos humanas. Não é errado fazer referência à nossa igreja como o nosso templo, como a igreja que eu faço parte. Mas nós sabemos que são paredes, são templos, é uma linguagem coloquial. Mas nós sabemos quem é o verdadeiro templo, a igreja do Senhor. Olha o terceiro ponto. O Espírito Santo habita em nós. Que coisa linda. Desde o Pentecostes, o Espírito Santo passou a habitar em cada crente. Ele não apenas nos visita, mas habita permanentemente em nós. Olha que coisa linda em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 13, versículo 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Isso nos dá identidade e responsabilidade diante de Deus. Agora, quando nós começamos a contextualizar, aplicar para os nossos dias um contexto da nossa realidade. Paulo está falando, em primeiríssimo lugar, identidade e santidade. Se somos o templo de Deus, devemos viver de forma santa. Vou repetir. Se somos o templo de Deus, devemos viver de forma santa. Assim como o templo do Antigo Testamento não podia ser contaminado, nós também devemos nos afastar do pecado. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e 16, isso deixa muito claro. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A palavra santo significa separado. E quando a Bíblia diz, sejam santos, ainda bem que ele diz assim, porque eu sou santo e não como eu sou santo, porque não há como comparar, não há como se igualar à santidade de Deus, mas ele é o nosso espelho, ele é o nosso ponto de referência. Então nós devemos nos separar do mundo, evitar ao máximo o pecado. Quando digo evitar, é porque muitas vezes nós cedemos por fraqueza ou até mesmo por falta de vigilância, mas na verdade nós deveríamos realmente sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo para que o pecado não entre e ele fuja de nós. Esta é a intenção. Agora, quando você observa a identidade e a santidade, você também, em segundo lugar, dentro do contexto atual, nós temos que entender a unidade da igreja. Paulo escreve esse versículo para combater divisões e rivalidades dentro da igreja. Lembra que eu falei na introdução? Eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus Cristo. Essa divisão é incompatível. Quando a Bíblia fala de unidade na igreja, é importante que a gente entenda que unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade, todo mundo igual. Unidade, mesmo diferentes, temos um ponto em comum e vivemos debaixo desse ponto em comum. Somos um. E quem é que nos une? Quem é que é o ponto central? Quem é que coordena? É o Senhor. Somos templos do Espírito Santo. Então nós fazemos a vontade do Espírito Santo. Aí está a possibilidade real da igreja viver unida. A aplicação para nós hoje é clara. Não podemos destruir o templo de Deus com brigas, fofocas e desunião. Já preguei na igreja uma mensagem muito impactante. Qualquer dia eu trago aqui para a rádio a mensagem sobre a morte e a vida estão no poder da língua. E não é para ser assim, o próprio Tiago fala isso. Numa mesma boca sai bênção e sai maldição. A gente glorifica a Deus e amaldiçoa o irmão. Isso não pode ser assim. Então Paulo também está coadunando, concordando, ratificando aquilo que diz o nosso querido apóstolo Tiago, que não há possibilidade, não deveria haver divisão no nosso meio. Somos chamados para ser um só corpo em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 3 a 6 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, temos que nos manter unidos. Agora, dentro de todo esse processo de identidade, santidade e unidade da igreja, qual é o papel do Espírito Santo em nós? O Espírito Santo nos capacita, consola e guia. Olha que coisa linda. O Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos guia. A palavra para o Espírito Santo no grego, ali no Novo Testamento, é paracleto. Espírito Santo como consolador. A palavra consolador é o paracleto, ou seja, alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. Imagine que coisa extraordinária. Temos o Espírito Santo ao nosso lado para nos ajudar, para capacitar, para nos consolar, para guiar. Ele está ao nosso lado diariamente, todos os momentos da nossa vida. João 14, 26 diz: mas o conselheiro, o paracleto, o consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse, como está escrito lá em Romanos 8, 14, também que ele é o nosso paracleto. Observem que o texto que nós lemos de João 14, 26 está dizendo: o Pai enviará. Mas não esqueça, estava no passado, havia uma esperança no futuro que o Espírito Santo viesse. Mas Jesus morreu, ressuscitou, e o que ele apregoou, permaneceu fiel e se cumpriu. Hoje não vai ser enviado, ele foi enviado. Nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Ele, Espírito Santo, nos dá poder para viver a vida cristã de forma frutífera, como diz Paulo lá em Gálatas capítulo 5, falando dos frutos do Espírito. Devemos cultivar um relacionamento diário com o Espírito Santo, buscando sua orientação e vivendo em comunhão com Deus, porque esta é a vontade de Deus para todos nós. Para terminar, queridos, nossa identidade é clara: somos o templo de Deus. Nossa responsabilidade é grande: manter esse templo santo e unido. Nossa fonte de poder é o Espírito Santo. Ele habita em nós e nos capacita para viver de acordo com a vontade de Deus. Ei, se está com dificuldade de viver de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo te capacita, te ajuda, te orienta para que isso seja feito. Que possamos refletir essa verdade em nossas vidas diárias, sendo fiéis ao Senhor e testemunhando sua presença. Quero te dar um conselho e fazer uma pergunta nesta hora, algumas perguntas. Você tem vivido como verdadeiro templo do Espírito Santo? Se você se encontra afastado e esta palavra mexer no seu coração, onde você está? No seu pensamento, pode ser no carro, pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar. Se você não pode parar agora, mas no seu coração, na sua mente, diz: eu quero voltar a reconhecer a minha identidade, que é ser templo do Espírito Santo. Outra pergunta: sua vida tem refletido a santidade e a presença de Deus? Você tem vivido como alguém separado para o Senhor? Se há algo que precisa ser consertado, hoje é o dia de se alinhar com a vontade do Pai e permitir que o Espírito Santo governe sua vida. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiramente o seu templo. Graça e paz vos seja multiplicado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe sempre. Deus te faça feliz com a verdade que é a aplicabilidade da palavra dele prática na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos diante da tua presença nesta hora com um coração grato, reconhecendo que tu és soberano sobre todas as coisas. Louvamos o teu nome, pois és digno de honra, glória e louvor. Senhor, apresentamos a ti a diretoria da Rádio 93 FM e da MK Music. Abençoa cada líder, cada colaborador, cada projeto, iniciativa, para que continue sendo instrumentos de edificação. Levanta a tua palavra e louvor a milhares de vidas. Derrama sabedoria, direção e graça sobre eles, para que cumpram com excelência a missão que o Senhor lhes confiou. Pai, intercedemos também pelos enfermos. Visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, nas casas, lutando contra as doenças físicas e emocionais. Tu és o Deus que sara. Estende, ó Pai, tuas mãos poderosas e traz cura, restauração e fortalecimento. Senhor, lembramos também dos aflitos e lutados, aqueles que estão passando por momentos de dor, solidão e incerteza. Que o teu Espírito Santo, Consolador, os envolva com paz e esperança. Sustenta os corações e renova as forças daqueles que choram, mostrando que em ti há refrigério e novo ânimo. Apresentamos diante de ti, Pai, aqueles que precisam de uma porta de emprego. Tantas pessoas enfrentando dificuldades financeiras, mas sabemos que tu és Deus e que supre todas as nossas necessidades. Abre portas onde não há. Traz oportunidades e concede favor diante dos homens. Oramos pela economia do nosso país, Senhor. Concede sabedoria aos governantes. Orienta as decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. Que haja prosperidade e justiça. E que a tua igreja seja um farol de esperança em meio aos desafios que enfrentamos. Pai, entregamos em tuas mãos cada lar representado nesta oração. Visita cada família, cada necessidade, cada pedido que agora é levantado em oração. Que a tua presença inunde cada coração, trazendo paz e fé e renovação espiritual. Oramos com confiança, sabendo que tu és um Deus fiel e poderoso. A ti seja a glória, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus, que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Queridos irmãos e ouvintes, foi uma grande bênção estar com vocês neste culto no lar, compartilhando a palavra, orando juntos e sentindo a presença de Deus. Como foi bom que tudo que foi ministrado hoje continue ecoando em seus corações e fortalecendo sua fé. Lembramos que você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone DDD21 aqui no Rio de Janeiro, 998586629. Mais uma vez, 21 998586629. Também estamos nas redes sociais. Siga o nosso Instagram @adecoficial e visite nosso site www.adec.com.br, tá bom? Para acompanhar nossa programação, novidades e eventos, é só entrar nesses canais, tá bom? Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, e que a paz do Senhor reine em seu lar, e até a próxima transmissão, a próxima oportunidade. Deus é fiel e sempre tem o melhor para você. Graça e paz.
Amém. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.